I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 412. 412, Bia Fiorotto. Tá subindo, hein?
412, tá subindo. Não para de subir nas pesquisas, é isso aí. Eu odeio pessoas, Carlos Merigo.
Muito bem, tudo bem, tudo bem. E você, Ieda, como vai?
Eu também odeio pessoas.
Meu Deus.
Ei, coisa boa.
Alexandre Maron, e aí, Ale?
Olá, Cinemática. Olá, Cinematicers. O close do Ismael.
Vamos aqui falar de O Mundo Depois de Nós, filme da Netflix, lançado agora no dia 8 de dezembro de 2023. Teve estreia rapidinha nos cinemas selecionados lá nos States.
É, que eles fazem, né? Só pra falar que não falou das isso. Flores.
Não, é pra poder concorrer ao
concorrer ao prêmio depois. Isso. Mas também, aí chegou agora no streaming e a Netflix tá botando dinheiro, né? Porque eu tô andando nas ruas do Brasil e do mundo, e tô vendo...
Não, você vê a quantidade de gente falando no TikTok é desproporcional.
No TikTok eu não vi, mas eu vi bastante. Eu sou velho, eu presto atenção no outdoor nas ruas, e eu tenho visto bastante.
Que outdoor? Você mora em São Paulo, maluco? Que
eu
outdoor
pra,
que tem em São Paulo?
Eu fui pro aeroporto buscar a Juvalauer, que voltou de viagem.
Ah, Guarulhos.
Em Guarulhos. Aí você voltando ali pela Dutra, cara, tem uma sequência, assim. Tem uma meia dúzia, oito, cada um dos personagens.
Eles botam em posto de ônibus também.
Ponto de ônibus tem. Então, assim, eles estão investindo, tá? No Mundo Depois de Nós.
É, se você não é da cidade de São Paulo e não sabe por que eu fiquei tão indignada, é porque há muitos anos já a gente tem uma lei chamada Cidade Limpa, que não pode ter outdoor.
Cada vez mais desrespeitada, né? Tá, cada virou...
É, não é outdoor, mas a fachada da
loja
desse
tamanho. Com
o
luminoso. Tá, galera. Enfim, eu quero ser... Se tudo der errado na minha vida, eu quero ser fiscal do Cidade Limpa ou fiscal do Detran. E mesmo que não me contratem, eu vou botar um coletezinho do Detran e vou ficar assustando os motoristas por aí.
Quem vai dizer que
Quem
você
vai
não
dizer?
É? Tá ligado? Até alguém descobrir que você não é,
você já assustou muita gente.
Pela
deve ter no Enjoei um uniforme. Com certeza. Só
pode deixar.
Com certeza. Vai ser. Com certeza. Vamos mandar fazer naquelas costureiras que ficam na Liberdade que fazem cosplay? A gente manda fazer pra você. Ah, vai ser
muito
isso.
Muito bom. Ó, o filme dirigido pelo Sam Esmail, que pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é o que fez o Mr. Robot, né?
É o mano
ficou
do Mr. Robot.
Aí pelo Mr. Robot.
Mr. Robot, Homecoming,
Ah, é verdade, ele tá no Homecoming também, eu não, nem lembrava, mas...
Homecoming, então, com todos os cacoetes, todos eles enfim, com força, de com força.
É tudo dele, é tudo
bom,
dele.
Bom, mas antes...
Mas antes...
Rapidinho, ó, siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, Instagram. Deixe comentários e estrelinhas pra gente aí no seu aplicativo de podcast, no Apple Podcasts e no Spotify. Você pode fazer isso, tá bom?
Você dá esse presente de fim de ano pra gente,
deixe comentários.
Deixa a caixinha de Natal. 5 estrelinhas. Cinco estrelinhas pelo espírito de Natal.
Custa o quê? Nada.
Vai.
Nada.
Nada. Eu poderia estar pedindo Pix?
Poderia.
Mas estou pedindo só 5
Exatamente.
Estrelinhas.
E Bia Fiorotto criou aqui alguns podcasts atrás, Momentos Scorsese. Se você nos encontrar por aí nesse fim de ano. Porque nós somos pessoas, né, que cosmopolitas, globais, estaremos no mundo inteiro aí, nessas férias, nesse recesso.
É assim, no caminho da padaria, ida e volta. Encontrou um de nós, um cosmopolita,
né? Encontrar na rua, vai estar encontrando um unicórnio, porque eu sou antissocial e quase não saio de casa. Então, se você me achou
encontrar
na rua,
tira
uma foto, porque
é, um evento,
é o pé
né?
grande. Sabe aquela foto histórica do pé grande, assim?
É um... É uma... É um...
Um crypt.
Como é que é? Um avistamento.
Isso,
né?
Avistamento, é.
Pô, eu querendo falar que a gente ia viajar o mundo, sei lá, vai encontrar a gente em Aspen. Não, a Bia na,
pô,
no
caminho
aí, da
assim,
padaria.
Mas aí, assim, você quer que eu viaje o mundo, você pode fazer o
Pix.
fiorotobiapix@gmail.com. Aí você pode me encontrar em Aspen, você pode me encontrar aonde? No México? Não sei. Mas aí, o que que acontece? E essa é uma ideia importada do Braincast. Se você só ouve o cinemático, qual é a regra do jogo? Se você encontrar algum de nós, cinematicers, pessoalmente... É, você, cara, eu tô completamente distraída. A minha gata está escalando a porta do banheiro. Me dá um segundo que eu preciso tirar essa filha da puta daí antes que ela caia. Peraí.
Desce, caceta! Desce!
Pode nem se divertir mais.
A gente devia deixar esse áudio dela gritando caceta. Distante. Desce, caceta!
Então, gente, o momento Scorsese, peraí, um minutinho só. Desce, caceta! Desce!
Oi. Cheguei. Então, como funciona a regra? Se você tá andando pelas ruas e você encontra um de nós, o seu cinematicer preferido, ou o segundo preferido, o terceiro
não,
preferido...
Não, gente, o cinematicer é que você encontrar, gente.
O bom cinematicer é o que tá lá na sua frente. Pra você usar de quebra-gelo, porque a gente sabe que às vezes você fica meio puto, mas como é que eu vou falar com essa pessoa? Você vira e fala assim, dá uma confirmada, né? Então, geralmente rola um Bia, Fiorotto, aí eu falo, oi, tudo bem? Aí a pessoa fala... Momento Scorsese! Momento Scorsese é a chave.
Muito bom.
Ao qual a gente responde...
Ah, you talking to me?
Isso, é tipo espião.
Ou então...
É tipo espião, é um secret
handshake,
é um aperto de mão secreta.
É um código. É uma
Já que no programa anterior a gente falou sobre o Wonka, o bilhete dourado do Momento Scorsese é encontrar Ieda Marcondes. Quem encontrar...
Vai ganhar uma visita na fábrica do cinemático.
Isso,
que não existe, mas a gente vai construir.
Exatamente.
A fantástica fábrica do cinemático. É onde a gente fabrica as estrelinhas que a gente dá, né? Onde fabrica o feed do podcast.
A gente produz os nossos hot takes.
É isso.
Muito bem. Aí, qual que é a outra parte da regra? Se você encontrar a gente e não mencionar o Momento Scorsese, a gente não vai falar o seu nome no programa, porque tem que pedir. Tem que falar. Essa é uma regra que já foi muito discutida anos a fio com o Merigo. O Merigo é um homem que leva as coisas com punho de ferro.
Constituição, não. Constituição. Tá? Eu sou só um defensor da Constituição e da lei.
Já virou?
Eu
já?
Não
do
sou...
Nada. Você vê que ele até mudou o tom, né? Ele
não,
fica
eu
muito
quero...
puto quando
então, falando
mexe
que eu sou autoritário
regra.
Aqui nesse programa? Jamais!
Jamais. É isso, né? É exatamente. Então... Fica aí pra você conhecer o Momento Scorsese. Tem um amigo que gosta de cinemático, não tá sabendo ainda, já conta
isso,
pra ele.
Espalha, hein? Espalha. Muito bem, vamos pra pauta?
Uai, vamos.
Pauta!
I went online this morning and I rented us a beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no.
Oh, this is nice. Kids look so happy.
The Wi-Fi isn't working. Get a pad.
I'm so sorry to bother you, but this is our house.
This is your house?
We were driving back to the city, then something happened.
You want to stay here, but we're staying here.
We need to get them out of here.
Any need to think everything's gonna be okay.
Everything is gonna be okay, isn't it?
We are seeing ongoing cyber attacks across the country.
Bia Fiorotto, o mundo depois de nós, o que será?
Ai, pois é, né? Eu quero tanto que o mundo acabe, um filme desses de fim de mundo é bom demais, né? Ai, que coisa, o mundo bom vai acabar, agradecer. Puta merda, enfim. O Sam Ismael é filho de pais egípcios, nascido em Hoboken, Nova Jersey. E eu quis colocar isso porque é o mesmo lugar que tem a primeira Carlos Bakery, sabe, do Cake Box?
Uhum.
E eu achei divertido. Não é que importa, mas é que eu adoro.
É uma trivia.
Tem Carlos Bakery no Brasil é também, trivia, né? É, e aí tem escrito assim na loja, Hoboken Style, baby. E aí eu gosto. E toda vez que eu tô esperando o meu Red Velvet superfaturado, eu fico na minha cabeça assim, Hoboken Style, baby. E aí, quando eu vi que ele era de Hoboken, eu pensei, poxa, o Sam Ismael é Hoboken Style,
você nunca
baby
mais vai comer um Red Velvet sem lembrar do nosso amigo Sam Ismael.
Pois é, pessoal, essa é a minha mente. Viver dentro dela 24 horas por dia é terrível, mas é bom que alguém esteja se divertindo. Enfim, e ele é mais um desses casos de paixonite por cinema desde muito cedo. Ele tava no ensino médio e ele organizava a sessão especial de filme do Kubrick pra ele e os amigos
dele
assistirem.
Surpresa do Kubrick? Ninguém tinha percebido, viu, Sam? Acho que você não deixou isso claro.
Nossa, gente. Você só me falta falar que você gosta do Hitchcock
ninguém
também.
Ninguém imaginaria que ele gosta do Kubrick,
nossa,
né, gente?
Ninguém sabe. Ninguém. Surpresa. É uma surpresa total, pra todo mundo, total, né? É, pois bem. Mas, enfim. Isso fazia dele uma presa. Isso e o fato dele ser um filho de pais egípcios também, né? Uma criança diferente das outras crianças brancas do colégio. Ele era uma presa de bullying muito fácil. E ele adicionou uma camada, que é a camada do menino do TI.
Eita.
Porque ele sempre amou tecnologia. Quando ele foi pra faculdade, ele se formou em cinema e em ciência da computação. Tá bom pra vocês? Né? Então, toda essa coisa
baby
que a gente... Hoboken Style, baby! Gente, eu juro por Deus, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em voz alta, mas é que... Mas é que é isso, acontece o tempo inteiro na minha cabeça, é muito difícil. Bom, e aí o trabalho dele mais conhecido é essa série que mistura todas essas coisas que a gente falou agora, né? Mr. Robot com o Rami Malek, meu nome é Malek.
Queria perguntar pra vocês sobre o Mr. Robot, porque eu assisti só a primeira temporada, eu lembro que ela foi um grande lance na época, assim, né? Parecia que ia ser, sei lá, essas séries que viram um hit, né? Mas ela não...
Parece que é só um Succession da vida, né?
Não, mas é que o problema da série é que ela tem uma terceira temporada mega problemática.
Uhum.
E a quarta já dá uma recuperada. Mas a terceira temporada foi onde a coisa deu uma degringolada.
Eu vi a primeira, as pessoas xingaram muito a segunda temporada. E aí eu falei,
eu também, então, foi a mesma coisa.
Então tá bom, então deixei eu lá, não vou mais lá investir tempo,
O Mr. Robot virou até esse negócio copiado, né, por essa galera dos fóruns aí,
sim,
dos Reddits, do sei lá o quê. Que nem a máscara do V de Vingança, essa estética Mr. Robot, né? Então, você quer ser o hacker,
né?
É hacker, isso. Hacker aqui!
O hacker aqui, né? The hack is coming from inside the house, né? Ah, meu Deus, Fica passando código binário, não tem nada escrito, mas fica passando.
Isso.
Existe, é um frenesi meio à la Matrix, né? Com essa coisa super tecnologia e a sua estética.
Total.
Mas, além do Mr. Robot, como a Lê já contou, ele tem outras obras muito bem recebidas, que é tipo Homecoming, que é uma série adaptada de um podcast da Gimlet.
Legalzinho também.
Também com a nossa amiga Ju.
Julia Roberts.
Né? A
Ju. A Ju Roberts virou a musa dele.
Roberts. Pois, a musa de tanta gente, né? Ela é tão linda. Ela abre aquele sorriso, eu fico tão feliz. Eu acho ela tão solar. Não sei explicar.
Menos nesse filme.
Também tem Gaslit,
que é sobre
o Watergate.
Ah, eu não vi esse, mas eu vi dizer que é com a Julia Roberts, né?
Exatamente.
Ah,
e The Resort, que é um mistério que se passa no resort.
Não vi também.
Então, tem essas outras coisas aí. E aí, junto com ele, nesse filme, está o autor do livro O Mundo Depois de Nós. Esse filme é uma adaptação desse romance. É Ruman Alam. E ele é autor do livro. Esse livro foi publicado no Brasil, se você tiver afins, pela Intrínseca. Então, você também pode ler o livrinho, se você tiver com vontade. O Sam Ismael contou pra Rolling Stone, de novo, mais um caso de entrevistona gigante, né? Então, conta de agora, conta de projetos futuros. E aí lá ele contou que ele ganhou o livro recebidinho, meninas. Só não foi da Intrínseca, mas ganhou o livro naquela coisa do... Ah, se você quiser adaptar... Eu
foi
não
até uma ecobag nada... junto.
veio o livro, a ecobag e uma caixinha de som. Ou aqueles copos dobráveis. Tá ligado o copo dobrável?
Sim.
É isso.
Copo então, sustentável.
Veio tudo isso. Isso, copo sustentável que fica na gaveta, porque você nunca lembra de pôr na bolsa. É ótimo. Muito bom. E aí ele ganhou esse livro. Ele leu no famoso em uma sentada. Uhum. Em uma hora, ele falou. Ele amou. Ele engoliu o livro, ele achou foda. E aí ele falou que também tava há um tempo pensando num filme de desastre. Um filme de fim de mundo. Que tivesse a ver com um cyber-ataque, mas que tava assim, tudo muito incipiente. Tava no pensador dele ali, sabe? Uhum. Ele abriu o bloco de notas e escreveu Fim do Mundo, Hacker. E ficou ali.
Bug do Milênio.
Quando chegou esse livro? Bug do Milênio, Cyber Ataque, Fim de Mundo, Julia Roberts. E aí, ele leu o livro de novo.
Desenhando a Julia Roberts enquanto pensava, né, na história.
Ele fica, ele entra no Getty, e aí ele vai só pegando umas fotos dela, fazendo umas colagens. E aí, quando ele pensou, ele falou, eu acho que no livro, o motivo do fim do mundo fica mais vago. Dá pra encaixar um cyber-ataque aqui. Porque não é isso que acontece no livro.
Ah, é? Caraca, que freestyle.
E aí ele falou com o autor e falou, escuta, eu quero fazer, não é bem assim, mas é mais pra cá do que pra lá e eu acho que vai ficar bom. E aí o autor topou.
Que obsessão.
Eles abraçaram
com
o fato de que
é
não
essa.
Ia ser 100%.
Ah, é porque ele é formado em ciência da computação. Aí tudo tem a ver com tecnologia.
É tudo tecnologia.
Ele tem que justificar pra família dele, né? Porque que ele fez faculdade de TI e agora tá aí fazendo
aí, filminho. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo?
Você viu?
Viu, né? É isso. Talvez a gente esteja aqui descobrindo um trauma do Sam, talvez. Isso. Mas enfim, eles abraçaram o Ruman, que é o autor, entrou no trabalho da adaptação, tanto que eles dão entrevistas juntos, eles ficaram bem próximos e ficou bem legal. E aí tem uma outra coisa que não tem no livro, mas que ele resolveu intensificar muito no filme, que é uma certa referência a Friends, o seriado dos anos 90 que vem envelhecendo mal há algum tempo. Que aí o que acontece? O livro foi lançado antes da pandemia, né? Ele chegou nas lojas depois, mas ele foi escrito antes. E tinha alguma coisa em reassistir um programa que você gosta muito, então reassistir Friends, reassistir The Office, seja lá o que for que você reassista, que traz um conforto pra gente num momento de crise, né? Eu mesma zerei The Office e Parks and Recreation 38 vezes nos últimos 3 anos. Para o horror de Caio Teixeira, meu marido. Então, tem essa coisa que o Friends é citado no livro, mas ele quis muito trazer. E aí ele fala, tipo, a gente tava na pandemia, tava todo mundo com medo, e aí a Netflix lançou Tiger King. E aí foi a maior onda se refugiar nessa série, a gente só falava disso pra esquecer das outras coisas ruins. E essa é a ideia por trás também dessa citação. Uma outra coisa, tem umas cenas que tem um barulho, e é só isso que eu vou falar pra não ser spoiler. Pra modular que barulho seria esse e qual altura seria desse barulho, o Sam fez tantos testes que ele perdeu uma parte da audição do ouvido direito
dele.
Pois é, não sei se é historinha, né? Mas ele tá falando que sim. Ele tá falando que tá.
É aquelas
um
historinhas tipo
ouvido
Lady
direito.
Gaga, sabe? Ai, o espírito da Patrícia.
Pois é. Ô, amiga, eu não ia eu a ser a pessoa a falar isso, mas foi exatamente o que eu pensei. A Lady Gaga falando que recebeu o espírito da Patrícia Reggiani e a Patrícia Reggiani viva.
Isso.
Né?
Exatamente.
Eu fiquei meio com essa sensação, mas eu também, enfim, né? Não tem por que duvidar dele, mas eu achei uma história comprida, mas ele falou que. Ele salvou as pessoas de perderem a audição. Tipo, eu perdi um pouquinho pra você aí em casa não perder.
Como
porque
ele
tem um
é bonzinho,
entre...
né?
Amiga,
ele é tão
vote,
legal,
vote para presidente.
Ele é tão galera.
Ele é tão galera. E aí, ele falou que ele queria fazer isso porque, enfim, tinha um equilíbrio entre um som perturbador e uma parada que faz você parar de ver o filme e tirar o filme. Então, ele sentiu que ele atingiu esse equilíbrio fazendo esses testes. Por fim, também falar muito pouco pra não ser spoiler, mas quem já assistiu vai entender. Não, ele não tinha autorização da Tesla pra fazer as cenas com a Tesla. Mas ele também lançou, não recebeu nenhum processinho, então parece que tá tudo bem.
Mas ainda. O Elon Musk tweetou sobre isso, né? Ele falou que...
Não é melhor falar nos spoilers?
Tá bom, a gente fala nos spoilers. Então é isso. É, sinopse?
Sinopse! Um casal de vida atribulada aluga um Airbnb isolado com seus dois filhos para passar alguns dias tranquilos. Mas uma catástrofe misteriosa acontece no país e faz com que a família que se diz dona do Airbnb volte para pedir abrigo. Será que todos conseguem sobreviver juntos?
Tan, tan, tan. Muito bem. 75% da crítica aprova no Rotten Tomatoes versus 40% do público. Uma diferença...
Muito desequilibrada.
É,
muito.
Considerável aí. No Letterboxd, 3.2 de 5 é a média. E no Metacritic, 67 de 100. Tá, o filme tá lá nos top, né? Porque com tudo que a Netflix tá botando de dinheiro aí pra divulgar, né?
Top 10. Top 10 Brasil. Ainda não saiu naquele site oficial do Tudum, porque acabou de estrear.
Uhum.
Mas certamente top 10 global, porque é muito investimento na publicidade desse filme.
Total.
Ele custou 25 milhões de doletas.
Ah, bagatela.
Coisa pouca. Um negócio que existia na carteira ali. É um filme que realmente dá pra entender,
também,
né?
Espaço
porque
inteiro,
ele se passa em poucos espaços, né?
Foi tudo quase pra Julia Roberts, né?
Pro Ethan Hawke.
Pois é, e aí o resto... E aí, como vocês viram, né, existe uma grande discrepância entre o que o público acha e o que a crítica acha. E muito tem a ver, eu vi TikTok, apareceu pra mim no Twitter, um monte de coisa sobre o final do filme.
É.
A cena final do filme dividiu muito as pessoas. Será que dividiu o elenco do cinemático?
Vamos descobrir, vamos falar nos spoilers mais sobre essa cena. Iara Marcondes, começa com você de novo.
Eu, às vezes, vejo um filme sem saber nada sobre ele e eu penso, isso aí era uma peça. Ou, isso aí era um livro. E o Mundo Depois de Nós, cara, naquela cena ali da Julia Roberts olhando pela janela, sabe? Toda... Eu pensei, isso aí era um livro. Porque são momentos, assim, que você imagina a descrição no livro e você pensa, ok, isso é um que um ser humano faria. Mas que, não, assim, de ver na prática, não funciona. E ela usa uns termos muito verborrágicos, assim, né? Ah, essas pessoas têm verve, né? É um negócio, de quem não toma vinho, né? Ela só sorve o vinho, né? É uma coisa...
Sorver.
E ela tem essas coisas, assim, que... É o tempo inteiro, né? Ela é meio arrogante. Eu achei que ela fosse trabalhar com alguma coisa a mais. Ah, ela é editora de livro, sei lá, mas... Não, ela trabalha com publicidade. Nada contra, tá? Mas eu achei que
isso que eu ia falar. A escrota tem que ser publicitária, né?
Não, mas assim, ela trabalha com atendimento, publicidade. E ela fica usando essas palavras, assim, sabe? Verve, não sei o que, não sei o que lá.
É que no PPT vai ficar lindo, amiga. Tem que pensar nisso. No PPT... Ser.
Mas também tem um problema, assim. Eu não acho a Julia Roberts boa pro papel. Não tô falando que ela é uma má atriz nem nada disso, mas a gente gravou sobre o Wonka, né? Que toda vez que eu olhava pra ele, eu pensava, não é o Willy Wonka, é o Timóteo Chambinho. E a Julia Roberts também é assim, o tempo inteiro eu olho pra ela, a Julia Roberts.
É a Julia Roberts.
Não, eu nem lembro o nome do personagem dela, sabe? É a Julia Roberts, eu tô o tempo inteiro vendo a Julia Roberts. Então é um negócio que meio que te tira um pouco do filme, sabe? Porque você tá lá vendo uma estrela atuando e você não tá meio que se perdendo na história, sabe? O Ethan Hawke também, ele é muito conhecido, mas eu compro o personagem dele, sabe? Eu compro aquele cara que é mais tranquilão, que tudo tá certo, que é meio ripongo, né? Então, tipo, chegam duas pessoas estranhas na sua casa no meio da noite. Ele, tudo bem, pode vir, entra, vamos fazer um churrasco, vem.
Chega mais.
Então, tipo, eu compro o personagem dele. Da Julia Roberts eu já não compro tanto. E ela tem umas cenas assim que é pra ela ser meio histriônica, que eu não entendo de onde aquilo surgiu. E...
Exagerado, né, um pouco.
É.
comportamento,
e
assim, né?
E o diretor também, ele não sossega, né? Ele tá o tempo inteiro rodando a câmera. No começo é uma música atrás da outra. Tipo, meu, calma, vai com calma. Não é assim também. Eu tava cansada com 10 minutos, assim, sabe? Ele queria muito ser o Hitchcock. Tem até aquela referência, né, do Intriga Internacional, né, do avião. Mas ele acaba meio que batendo no Shyamalan, né? Então,
Eu não gostei dessa.
O Merigo adora o Shyamalan.
Caralho, muito
eu não tô gostando desse tom.
Mas compara
tom.
Com Hitchcock.
Ai.
O suspiro.
No mal do Shyamalan.
Ai,
cara.
Meu. É isso. É por isso, amiga. É por isso que ele dá esses ataques na gente, entendeu?
O cara tá
quieto. Olha o que a gente faz com ele.
Não, mas é porque o filme, o último filme do Shyamalan. Cara, tem uma vibe muito parecida com o desse filme aqui. Tipo,
mesmo aquele das plantas lá, que é com a Zoe Deschanel, também tem uma pegada assim. Mas assim, o filme O Mundo Depois de Nós, ele melhora muito quando o Mahershala Ali aparece. Dito isso, tem uma ficção científica que eu vi recentemente, que tá no Prime, que chama Landscape with Invisible Hand, ou Hands, não sei. Eu não sei como ficou o título em português. Mas que tem essa dinâmica de fim do mundo e duas famílias tentando coexistir na mesma casa. E eu fiquei, suspeito. Eu vi alguém falando assim que O Mundo Depois de Nós é como se os white liberals, né, que são os liberais brancos, fazendo Jordan Peele. Sabe?
Ah.
Ó, esse filme que você citou ficou mesmo. Paisagem com Mão Invisível. Ah, então é esse aí.
Esse não é o dos ETs que assistem os humanos?
É os ETzinhos que são umas caixinhas, assim. Exato, esse mesmo, é. E tem essa coisa que eles moram na mesma casa. Uma família tá no porão, a outra tá no andar de cima. Então eu achei umas semelhanças assim. Mas é muito ridículo como os americanos imediatamente pensam num ataque que é específico aos Estados Unidos, né? Não tá acontecendo em nenhum outro país, não, estamos
autoestima delirando,
né? E porque o filme precisa ser um comentário sobre os Estados Unidos, então imediatamente eles pensam nisso e não cogitam nenhuma outra possibilidade. E aí, cara, eu posso falar mais especificamente, a cena dos carros é muito boa, assim, e aí a gente pode falar melhor depois.
Eu acho que essa questão dos Estados Unidos meio que é um dos pontos, dos temas que o filme tenta tocar de uma crítica, né? De uma autocrítica, digamos assim. Só que é, mais uma vez, não tão bem trabalhada, né? Acho que o filme, para mim, ele consegue cativar, mesmo... Eu entendo que é exagerado, né? O Sam Esmael tá o tempo todo nessa brincadeira dos movimentos de câmera, aqueles panoramas longos, né? Negócios desorientados. E, assim... Parece um pouco a pessoa que tá brincando com os equipamentos, sabe? Tá,
pegou a câmera pela primeira vez na mão e começou...
Isso. Mas ainda assim, eu acho que o filme tem um pouco esses elementos visuais todos, né? Que ele tenta trazer. Toda essa referência de Kubrick que ele já faz desde o Mr. Robot. Eu acho que tem combina aqui com o clima que ele tá tentando criar, né? Então, eu gosto. Só que... Na minha visão, eu não critico nem tanto o final, mas o filme me parece... Ele tá criando essa tensão, eu acho que ele é muito bom nisso, né? Em desenvolver essa, né? Tá sendo aquele crescente, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar... Só que como, né? Não sei se é spoiler dizer, mas assim... Meio que fica essa sensação de que faltou algo, né? Esses comentários e essas questões críticas... Né, sobre os Estados Unidos e tudo mais, parece um pouco simplista, né? A gente já viu isso tantas outras vezes, assim, e ele não desenvolve nada para além.
E são vários comentários, né? Porque é comentário sobre os Estados Unidos, é comentário racial, é comentário geracional.
Comentário racial,
é muita coisa ao mesmo tempo, se concentra numa.
Eu fiquei com uma sensação...
Fala ele.
Eu fiquei com uma sensação o seguinte, o que o Sam Esmael... É assim, vamos lá. O filme é lançado em 2020... O livro é de 2020, né? Aí a gente tem esses anos de pandemia acontecendo e o filme finalizado está sendo lançado em 2023. Eu fiquei com uma sensação de que esse roteiro tá faltando polimento. Tipo assim, tem muita coisa acontecendo, pouca edição do roteiro para ele pra ele achar os seus temas e ficar mais, mais amarrado. É, enfim, quem focado, sou eu pra, né, dizer que o roteiro do San Ismael tal, né? O San Ismael é um cara
que. Ué, a gente tá aqui é pra isso. Alexandre Maron. É você é do cinemático. Ué.
As pessoas te encontram na rua e falam momento Scorsese. Eu
tô zoando. Tô assim,
se virarem
quem é você?
Pro San Ismael falarem Scorsese Moment,
é, tá Scorsese, tá bom,
ele não vai nem saber o que é isso.
Mas o meu ponto é o seguinte: tipo assim, o San Ismael. O San Ismael, ele é um cara de televisão. Então, assim, supostamente é um cara rápido e tal, 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 tal. Beleza. Eu acho, eu tenho a sensação de que 2 anos de desenvolvimento pra esse filme ficou pouco. Esse filme, ele tá precisando de um tapa extra, de alguma coisa. Porque, é assim, eu não tenho problema nenhum com o final. Aliás, eu acho que o final é muito bom pra mim.
Eu também
eu gosto
gostei.
Muito é, do final. O isso. Meu problema é o desenvolvimento pra chegar até o final, que ele tá cheio de atalhos e clichês que não foram polidos dali. Então tem um monte de coisa legal que eu gostei, e um monte de coisa, assim, derivativa, meio...
É legal no conceito, mas, né, não...
Ah, eu gostei de várias cenas, eu gosto do clima, eu não tenho problema com isso. Mas, assim, o que me dá a sensação é de que ele começou a escrever esse roteiro... E aí ele foi abrindo um monte de tab do navegador.
Do TV Tropes. Ele abriu o TV Tropes.
Ele vai abrir um monte de tag do navegador e tá tudo lá. E ele não fecha as tags, entendeu? As tabs do navegador. Então, assim, essa foi a minha maior sensação. Porque eu gostei. Gostei de sentir assim. Eu gosto desse tipo de filme.
Eu então, também, é verdade. Então,
eu adoro
é importante falar isso, tipo assim. Eu gosto desse tipo de filme. Eu já vi filmes muito piores do que esse. Fui até o final sem grandes... Eu gosto muito do final. Assim, eu gosto mesmo. Assim, pra mim, é o final aberto que eu gostei. Assim, acho um final aberto muito bem executado e tal. Mas é que, assim, o problema não é o final ser aberto. O problema é que o meio tá aberto. Tem um monte de coisa chamando. Ele foi chamando um monte de ideias. E o problema não é chamando. É assim. Como é que eu vou dizer? Tipo, ele tá indo em todas as direções.
Uhum.
E ele não consegue ter um discurso minimamente coordenado pra realmente concatenar tudo que ele colocou ali. Se você acha que ele tava muito, puta, que maneiro, que é legal, assim. Porque o livro é muito legal. O livro é muito, muito legal.
Uma coisa que a gente esqueceu de dizer lá no começo é que o filme é produzido pela produtora do Obama, né?
É
do
verdade.
Pois é.
Ah, é verdade. É pois verdade. É. Que no final, quando aparece os créditos, é produtores executivos Barack e Michelle Obama.
Isso,
que...
isso. Exato. Pois é.
Então, eu acho... Eu fiquei com muito, muito com essa... Porque, por exemplo, Homecoming, por exemplo, primeira temporada do Homecoming, cara, é precisa... Eu acho que é uma série precisa, tipo assim, goste ou não goste, a série é amarradinha, precisa, muito... aqui tem um monte de excessos, umas coisas, parece que não tinha ninguém ali, tipo, supervisionando nada, não tinha ninguém pra supervisionar, ninguém discutindo com ele a altura pra bater aquelas ideias, falar assim, mano, você tá indo demais pra cá, você tá indo demais pra lá. Então assim, eu gosto, mas eu acho que tá tudo lá, tá. Ele foi jogando um monte de ideias boas, boas discussões, e tem muita coisa legal e algumas coisas meio óbvias que ele ficou meio assim, tipo, fascinado com a grande ideia que ele teve.
Bia, fala aí pra gente poder ir pros spoilers. Você gostou ou não?
Gente, eu gosto de um filme de fim de mundo, porque eu me divirto com descobrir como é que foi o fim do mundo. E esse filme ficou um tempão segurando como é que foi o fim do mundo, e teve uma hora que eu só falei, bom, sim, mas o que foi que aconteceu? Vamos! Tá bom, caceta, mas o que que foi? E eu adoro sentir isso. Eu amo ser bobinha, sim, com o roteiro. Sim. Eu adoro quando o roteiro me pega. Puta, eu acho foda. Então, eu me diverti nessa parte específica do filme, que é o tá, mas o que que é? Tá, mas isso aí é o quê? Bom, tá, mas essa notificação do celular que sumiu, puta, tinha que ter dado print. É um tipo de filme que eu me divirto, porque é tipo, ai, o que que será que eu faria? Então,
idem.
A primeira cena do filme é ela... pirando, não, porque eu não consegui dormir, eu aluguei um Airbnb, a gente vai com as crianças, não tem problema. Eu virei pro Caio e falei, se eu acordasse e fizesse a louca com você, você ia pra casa do Airbnb? E aí, ai, não sei, depende, se fosse final de semana. As crianças não têm prova segunda-feira? Então, esse jogo do que será que eu faria, e se eu fosse ela, eu amo jogar, e esse é um filme 100%... O que você faria se você estivesse lá? Então aí, quando existe, né, nesse momento do comentário racial, que você fica, porra, que absurdo. Mas aí, não, imagina, pelo amor de Deus, uma pessoa dessa não faria. Então, você vai seguindo e tal. Concordo com vocês que eu me diverti mais nessa meiuca do que será que está acontecendo do que com as personagens, a menina, né, que gosta de Friends e tal, ela é uma charge do The New Yorker, de alguém falando de Gen Z. Sim. Ela não sabe o que é nada, uhum, né? Ela não sabe... Ai, mas o que é isso? É tipo... ela é meio burra, de um jeito que as crianças não são.
E assim, eu não quero falar mal de ator mirim, porque eu fico com pena, mas... Putz, gente, o rosto dessa menina não muda. Não. Não muda, parece um desenho, não... sabe? É tudo igual.
É, ela e o irmão dela, adolescente, os dois...
A dinâmica dos dois é péssima também.
Uma grande
também.
Carreira pela frente, né? Bastante... Às vezes uma malhação já ajuda. Então, eu não gostei das personagens, eu achei a Julia Roberts... Eu gosto, né? Como eu falei, eu acho ela demais, eu gosto dela. Mas aí, exatamente o que vocês falaram, ela tá Julia Roberts e ele está Ethan Hawke. Uhum. E aí, ah, olha lá o Ethan Hawke. Corre, Ethan Hawke! Corre, filha da puta! Bora, Ethan Hawke! Pega as crianças, vambora! Quem atua mesmo, né? São os dois... Eu esqueci o nome dos dois.
Mahershala
Ali.
Pai
da filha.
Mas a menina eu não me lembro.
É um nome Ruth, difícil. É Ruth, né? É a Miala. Miala. Ela tá naquele dos Boris lá, que a gente...
Ela é a namoradinha da Rachel Sennett.
Exatamente.
Então, assim, quem pegou o job de atuar mais foram eles. Eu senti que os outros dois estavam meio sentindo. Ah, não, eu vou... Às vezes é até uma técnica de atuação que no final das contas fica meio... Ai, tá, mas você tá sendo só você. Então, eu não me diverti com eles, com os personagens. Então, existe um mistério também do... Poxa, peraí, então parece que tem gente aí que sabe o que tá acontecendo. Mas não sabe tudo. Uhum. Mas sabe um pouquinho. Mas, eu acho que ele sabe menos do que eu achei que ele sabia. Eu gostei. Senti falta. Eu adorei o final. Adorei. Quando acabou, eu fiz uma coisa que eu faço toda vez que tem um final espertinho, que eu fico... Ah! Apontando assim pra dela. Você me pegou! Gostei! Então... Fiquei desse jeito, mas eu queria ter entendido um pouquinho mais. Não precisa explicar tudo, inclusive o filme que explica tudo é um muito ruim, mas assim, me dá um bocadinho mais, só pra eu mastigar, sabe? Sim. Bota um pouco de macarrãozinho na minha sopa, por favor, que eu queria ter alguma coisa pra mastigar. Um caldo divertido, né? Mas...
Faltou a crocância.
Faltou um crouton, é isso, perfeito.
Muito bem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Who's the spoilers?
Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Vamos falar da cena dos carros, que a gente precisa falar. Que
eu
não
amei.
Teve autorização.
Eu adorei.
Cena dos Teslas que são
O que
hackeados.
O Coisa tuitou?
Ele tuitou dizendo que os Teslas podem ser carregados via energia solar, caso dê alguma merda no mundo. E os Teslas vão continuar funcionando.
Nossa, ia ser rapidão pra carregar o Tesla,
mas a
hein?
Questão não é essa. A questão não é que, eles pararam de funcionar.
A questão é que eles podem ser hackeados. Exato. Mas ele quis dar o lado...
Ah, ele
lado,
é tão burro.
Nossa, ele é muito burro, cara. É impressionante.
Mano, como é que esse homem... Como é que uma pessoa tão burra chega num lugar na sociedade que esse cara chegou?
Com dinheiro, né?
Com muito dinheiro. Com muito dinheiro.
Das minas de diamante.
Mas a cena do Tesla é muito legal. É muito legal, é engraçado, porque você olha para aquele negócio, Aí você vai andando, aí você vai, aí você vê aquele monte de carro branco. Aí assim, tipo, como bom nerd, na hora que você vê que era Tesla, até, que eu não conheço carro, né, gente? Eu caguei pra carro. Mas na hora que eu saquei que era um Tesla, eu falei, puta, que bom, que legal, que ideia boa essa dos carros se baterem.
Foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. E aí, assim, ah, eu não falei antes dos spoilers, mas eu falo agora. Gente, eu tenho uma coisa chamada cinetose, que também é conhecida como mal de movimento, motion sickness. Se eu mexo no celular andando no carro, eu fico enjoada.
Eu também tenho a isso, não sabia isso o nome. Também.
38 minutos de câmera rodando vai tomar no cu.
Dá uma tontura.
Assim. Eu não consigo ver o filme. Eu fico olhando pro lado e aí o Caio fala, pronto, passou. E aí eu volto.
Aí você vira a cabeça.
Eu vou passar mal. É, eu ia ter que fazer, eu ia ter que virar
uma cena
mulher aranha
outra, tudo
aqui
bem, né?
Sala.
Mas o problema é que ele tá ali o tempo inteiro.
Não. E se tivesse muita.
Não precisava.
Se
né?
tivesse muito significado, como tem no Vertigo, que é o que ele queria, né? Se tem um significado, se tem uma metáfora, se é um momento de distorção. Mas eu acho que foi demais. Exatamente o que vocês falaram. Ele descobriu como é que mexe no Stead. E aí ele resolveu fazer desse jeito. Não,
é muito curioso. É o exagero do uso desse tipo de traveling que ele vai fazendo. É muito, muito curioso, assim. Porque, uma ou duas vezes no filme, você vê sentido. Mas no resto, você fala assim, mas o que ele quer dizer, assim? Qual é, né? Tipo, tudo bem. Assim,
por que, que eu tô sei, vendo isso, né? Por que eu tô sendo submetido?
Na própria cena do carro, quando a Julia Roberts já tá desviando e tal, ele dá uma viagem dentro da câmera, assim, que ele, tipo, lembra até aquele filme, o Children of Men, sabe?
Sim, sim.
Que
Filhos
tem
da
também
esperança.
Isso, que tem filmar, também uma parada, né? Da câmera viajar dentro do carro, trocar de ângulo e tal.
Isso.
E, cara, se ele tivesse feito só nessa cena, ia todo mundo ficar falando sobre isso por anos, que nem ficam falando do Children of Men, do Filhos da Esperança, sabe?
Mas eu tive uma tontura na escada com a Julia Roberts, porque ele quis. Me senti mal na escada, como... Enfim, uma outra coisa que eu achei... Escuta, abalaram o Kevin Bacon de sei lá onde ele tava pra fazer esse filme, pra ele passar 4 segundos de tela num cantor, um footloose... Não, brincadeira. Mas ele virou um personagem pista, né? Ah, aquele cara tava colocando lata. Aí depois... você pode ajudar a gente? Aí ele virou o velho do Up, né? Não. E aí... Beleza, pra depois a menina achar o negócio. Essa história dos animais, tanto faz como tanto fez, inventou essa história dos cervos pra depois ser tudo uma grande elipse que eu tenho que imaginar.
O moleque perdendo os dentes lá, que foi picado pelo...
Teve a Lyme disease, né? Do nada, doença do carrapato, começou a cair dente, que eu tinha certeza que ia ser um pesadelo e não foi. Aí. Isso eu gostei. Eu falei, ele vai acordar. E aí,
mas olha só,
isso eu achei legal.
Bia, na minha opinião, na minha humilde opinião nesse caso, assim, esse monte de situações que são meio pistas e tal, que te confundem e tal, isso me incomoda menos. Porque, assim, é feito, assim... Aqui tem um objetivo, né? Tipo assim, são várias coisas desconexas que estão acontecendo ao meu redor. E parte da graça, da desorientação do filme, que é porque ele acha que ele tá usando parte dos travelings e tal, não sei lá. Mas parte da sensação de desorientação do filme faz sentido aqui. Eu fico bem mais incomodado, de novo, minha opinião nesse caso, assim, fico bem mais incomodado com essa coisa, assim, desse monte de gavetinha abrindo, do tipo assim, é racismo, é não sei o quê, é misantropia, sabe, tipo, é o, como é que é, o maluco survivalist, que é republicano isso. E não sei o que lá, trumpista.
É terrorismo global,
Essas gavetas sendo abertas, simplistas e que meio que não vão a lugar nenhum e tal, que eu acho que assim, alguém tinha que ter dado um tapinha e falar assim, mano, escolhe algumas coisas, porque é diferente.
Cara, eu vou te dar uma dica de amigo, tá? Tá ficando chato, tá todo mundo comentando aqui no estúdio.
Ale, eu acho que no fim das contas é um filme contratado pelas empresas que imprimem DVD, assim, só pode ser.
É muito engraçado, porque assim, a menina é obcecada por Friends não tem na Netflix. A menina depois descobre o DVD E é um filme da Netflix falando, olha, não, você tem que ter DVD em casa, viu? Porque essa,
acho que a Netflix não sabia, né? A Netflix não sabia, não, que tava, gente, comprando. Falou, cara, no fim das contas, você tá vendendo um DVD pra galera? Não!
E é a coleção de DVD. Tem tudo, tem Seinfeld, tem Married with Children, tem... Eu não sei se depois... Eu pausei pra ficar lendo, tem... Toda a programação da Warner e da Sony Television de 2002 tá toda ali.
Tinha um Duro de Matar, que eu vi também de relance ali.
Bia, é tipo a coleção que eu tinha antigamente. Antes, eu fui me desfazendo da minha coleção.
Delícia,
né?
Delícia. Olha, a cara que ela faz quando ela vê, eu adorei.
Lembra, Merigo? A coleção, lembro, que eu tinha, aquela estante cheia de DVD.
Ouvintes, não se desfaçam de suas coleções. Isso, assim, uma série ou um filme pode simplesmente desaparecer porque não tem nenhuma plataforma de streaming passando. Então, continuem com seus DVDs. Mesmo que você não tá nem assistindo mais, não jogue fora. Fique com eles.
Custa nada.
Eu fiquei muito interessado.
Você pode vender, vai valer muito dinheiro.
Naquele bunker anti-fim do mundo lá. Parece até a marca.
Maravilhoso,
eu,
né?
Eu queria parar bunker. Vou anotar o nome. Quanto será que custa fazer um negócio desse? Eu vou morar lá.
Cara, o Merigo virar um survivalist não estava no meu bingo de 2023.
Eu moraria nesse lugar fácil.
É porque, assim como Julia Roberts, você odeia pessoas. Aí, só uma coisa que é, eu entendo a desorientação. E você sabe o que eu pensei, inclusive, assistindo? Eu fui monitora de escape, né? E esse assunto voltou à minha vida esses tempos, porque na CCXP eu reencontrei um amigo que era monitor comigo. E ele também tá trabalhando em outro lugar, e a gente ficou dando risada dessa época de perrengue. E aí, numa sala de escape, às vezes tem pista falsa, né? Pra você ficar meio desorientado e tal. E eu entendo que seja a coisa, mas como me faltou uma linha, eu fiquei confusa demais. Então, assim, me confundiu a... Como faltou a crocância que eu pedi e não veio, tive que reclamar. Eu senti que confundiu demais. Mas, de novo, eu tô reclamando dessas paradas, mas eu me diverti na brincadeira do e agora, o que eu faria e agora.
Eu fiquei com uma sensação... Você falou no escape room, até que se fosse falar de outra coisa. Eu fiquei numa sensação daquelas câmeras de segurança com um joystickzinho, que a pessoa fica, tipo, dando zoom e fechando na cara da pessoa. Mas assim, isso não é casual. Isso é parte da... E aí eu acho que é até uma coisa um pouco ruim do Ismael, que é assim... Tá bom, Ismael, mas assim, uma coisa é fazer Mr. Robot e usar isso... E assim, os temas estão mudando um pouco e você tá meio que repetindo certas cacuetes que você, enfim...
Total.
Porque assim, ele tá usando certas coisas ali que tem um pouco a sensação de que ele tá evocando a nosso apego por tecnologia, câmera de segurança. Ele tá usando várias coisas ali. Tá bom, a gente entendeu. Mas tem um momento ali que parece que ele perde a mão... Não sei se é por autoindulgência, se é por pressa. Não sei o que que é, se é algo que se ninguém bateu o tapinha nele e falou, o pessoal no estúdio tá falando, que nem você falou. Mas que faltou esse sabe, porra, deixa eu dar uma limpadinha, uma polida aqui, né?
Ele me lembrou um pouco, vai ser estranho essa comparação, mas ele me lembrou um pouco o Baz Luhrmann. No sentido de ser maximalista, sabe? De você tratar de tudo ao mesmo tempo, com vários recursos visuais loucos e... Ai, cara, isso me cansa, sabe? Eu sei que é feito...
Pois é, mas ele não é histérico, né? Esse aqui é louco. Pelo menos o Baz Luhrmann é um histérico.
Tem que tomar um Dramin pra ver o filme,
no bom, no mau sentido. Tem horas que é bom e tem horas que irrita. Mas faz sentido ali. E ele não, ele é uma coisa... Enfim, eu realmente fiquei surpreso com o quanto eu achei que esse filme abre... E, de novo, eu gostei mais do que parece que eu gostei aqui, mas é porque a gente tá fazendo uma análise, né? E aí eu vou pegar todas as coisas que me incomodam nesse tipo de filme. Eu curti e tal. E, de novo, assim, eu adoro o final, assim. Acho o final... Talvez uma das coisas mais bem resolvidas do filme é o final, que, inclusive, é um pouco diferente do livro.
Eu gostei também.
É um pouco diferente... É diferente do livro, porque a maneira como a garota chega no abrigo e o que ela faz a partir do abrigo e tal, não sei o quê.
Mas pra quem tá odiando o final, qual que é a grande
eu
graça?
Eu acho que é aquela queixa que nem todo mundo, quando viu A Bruxa de Blair, ficou puto porque acabava do nada. Eu acho que é esse fenômeno, sabe?
As pessoas ficam incomodadas, porque assim, primeiro que ele não responde exatamente o que tá acontecendo.
Sim, o que tá acontecendo,
Que é irrelevante no fim das contas, né? E acaba de repente, acaba naquele momento, assim, tipo, pô, mas aí acabou, né? Mas e aí, quem é que tá fazendo isso? Então, assim, às vezes as pessoas elas não estão entendendo que elas não estão vendo um filme de ação procedural em que tudo vai chegar em respostas e tal.
Não vai ter uma cena na Casa não Branca vai. Com um especialista explicando o que
vai ter essa cena, então. Então, assim, tem muito mais... E aí que eu tô falando, tipo assim, o problema do filme é assim, cara, já tem toda essa confusão colocada por obrigação, a trama é essa. E aí você ainda vai fazer essa coisa de abrir gavetinha com um monte de tema que vai te jogar em outras direções. Então ele assim, piorou um pouco já o trabalho das pessoas. É engraçado porque tem uns RPGs que surgiram nos últimos 20 anos que eles usam... enfim, na verdade, acho que surgiu num RPG de 2006, ganhou prêmio, caramba, que é o seguinte. É um RPG que você, em vez de jogar só com dados, você joga com uma torre de Jenga montada na mesa. E quando alguma coisa acontece, você, para resolver aquele negócio e conseguir, você puxa uma pecinha. Então, inevitavelmente, quanto mais você pedindo urgência ao mestre para que as coisas se acertem, eventualmente, um evento catastrófico acontecerá, que é o que indica a queda da torre de Jenga e tal, não sei o quê. Então, assim,
inclusive, eles jogam no jogo, no filme.
É, não, meu ponto pra você é... verdade. Então, assim, é engraçado, porque, assim, eu acho que tem aqueles momentos em que o diretor, ele acha uma boa analogia, ou então uma boa metáfora pra usar, mas ele fica tão fascinado com aquilo que ele meio que exagera um pouquinho no quanto ele achou aquilo brilhante, assim. Porque uma cena no meio do filme muito importante, assim, muito importante para tudo que tá dito ali, a estrutura do filme assinala, assim, o filme, ele, de certa forma, ele tá dizendo para você que a teoria do Mahershala lá é a verdadeira, porque o filme está organizado dentro da estrutura que o Mahershala vai dar no final. A própria ideia da torre de Jenga, ela estrutura, ela vai nessa direção também, porque a torre de Jenga é o seguinte: depois que você deixou ela completamente instável, é o que acontece na cena. Tipo assim, eles largam a torre lá parada, e daqui a pouco ela simplesmente cai sozinha. Bastou um vento pra ela cair sozinha. Eles estão lá, tomam um susto. Quando eles vão olhar, foi a torre de Jenga que eles estavam jogando que parou, pararam de jogar, ela foi e caiu sozinha. Então, assim, eles estão fascinados um pouco com isso. São pequenos... Como é que fala? Foreshadowing, né? Uhum. Pequenas pistas que você deixa. A cena, por fato de que realmente tem uma trama principal. Mas, assim, de certa forma, é irrelevante. O que importa ali é você olhar para a ideia de que, cara, realmente, né? A gente viu na pandemia. Se você soltar as pessoas no meio dessa merda, elas
se merda, carregam. Vai dar mais merda.
Elas se carregam de se autodestruir. É muito bizarro.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Vamos.
Vai lá, Ida.
Eu gosto muito de filme de catástrofe. Eu tenho também, como a Bia falou, essa coisa de você ficar se questionando. Ah, o que eu faria nessa situação, sabe? E a partir do momento que o Mahershala ali aparece, eu me coloquei muito nessa posição do tipo, nossa, o que eu faria, né? Se alguém chegasse assim na minha casa, ele tá dizendo que é uma pessoa que eu não sei se é ele mesmo e tal. E isso é legal, mas o filme me incomodou muito desde o primeiro minuto, praticamente. Então eu dei 2,5.
Muito bem, olha. Eu vou de 3 estrelinhas, porque eu gosto do tema, como disse a Lemaron. Já me pega ao contrário de Eda, né, que já se irritou no primeiro minuto, eu já estou entregue ao momento pós-apocalíptico.
É.
Mas, enfim, 3 estrelas. Vai lá, Ale.
Eu gosto do elenco, eu gosto do diretor, apesar das firulas e tal, não sei o que, eu gosto desse cara. Mas eu acho que é isso, gente. Tipo assim, faltou Ritalina ali pra coisa ficar mais focada, alguma coisa do tipo. E por isso eu gostei, vi o filme, curti. Mas assim, a mesma coisa assim, que eu tenho meio que um padrão assim. Eu vi o filme, eu curti, mas ele deixou umas coisas meio mal resolvidas na minha cabeça. É um filme 3 estrelas pra mim. Então pra mim é um filme 3 estrelas. Eu queria dar mais. Quando eu dei play, eu tava disposto a dar mais. E aí, eu fui ficando um pouco no meio do caminho, assim, mas eu curti. 3 estrelas.
Isso aí. Estamos num consenso. 3 estrelas pra mim também. Adorei brincar de se fosse eu, o resto, o que tem a ver. É isso.
Muito bem, então a média vai ficar 3, né?
Isso.
Uhum. Fica 2.875, é 3. 3
estrelinhas. Muito bem, então é isso, gente. Falou, ficamos, gente, por aqui.
É isso.
Não esqueça de dar comentários lá no Spotify. Escrever seus comentários. Se achou do filme, se achou da nossa conversa. No Spotify, no Instagram também, pode comentar. E até semana que vem.
Falou. Beijo pra todos.
Até. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.